Caríssimos irmãos e irmãs, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos é a chave para que possamos viver toda a lei e os profetas. Este é o nosso chamado, esta é a nossa vocação. A lei e os profetas estão contidos na palavra que Deus deixou para direcionar a nossa vida rumo à felicidade e nela o significado do amor que Deus nos propõe é diferente do sentido que naturalmente nós aprendemos no mundo. De muitas maneiras nós, homens e mulheres, temos vivido o amor nos nossos relacionamentos. As juras e as promessas de hoje são facilmente esquecidas amanhã. Para que o amor que temos a Deus seja considerado válido, é preciso que ele se manifeste por meio do amor que vivenciamos nas nossas relações com o nosso próximo e conosco mesmo. Jesus nos recomenda a amar a Deus com o coração, a alma e o entendimento, a fim de que seja algo encarnado e enraizado em nós, e não somente de fachada e aparência, que são as palavras e juras. O coração é o centro do nosso ser interior. Na alma estão os nossos sentimentos e emoções, e o entendimento significa a nossa percepção cognitiva. Faculdade de entender, de conceber e de julgar as coisas. Portanto, o amor supõe inteireza de pensamentos, palavras e ações, porém tudo parte do amor de Deus, que é a fonte que alimenta a nossa capacidade de amar, primeiramente a Ele e ao nosso próximo, na mesma medida em que nós nos amamos. Partindo daí, nós pressupomos que só podemos amar os nossos irmãos se também amarmos a nós mesmos. Não podemos dar o que não temos. O amor de Deus é gratuito, está à nossa disposição. Consequentemente, se quisermos ser felizes e construir um mundo mais afortunado, precisamos deixar que o amor seja a primeira regra na nossa vida. Caríssimos, você ama a si mesmo? Você tem cuidado de si? Como você tem demonstrado que ama a Deus de todo o coração, alma e entendimento? Você tem certeza de que é amado por Deus? Você tem amado ao próximo como a si mesmo?
Como vocês podem ver, estou vivo, brincou Francisco, que há dias enfrenta uma inflamação pulmonar, motivo pelo qual alguns compromissos do Papa precisaram ser alterados, incluindo o cancelamento da viagem a Dubai, programada para começar amanhã. Ele mesmo explicou que os riscos relacionados às altas temperaturas nos Emirados Árabes Unidos, com mudanças abruptas do calor para o ar-condicionado, seriam desfavoráveis em sua condição inflamatória nos brônquios.
E se passa do calor ao ar condicionado. E isso nesta situação bronquial.
O início da audiência com os participantes do seminário sobre ética na gestão da saúde foi, portanto, particularmente pertinente, com o Papa atualizando-os de forma breve sobre como se sente e, em seguida, passando da situação pessoal para um raciocínio mais universal sobre o valor da proteção da saúde.
Agradecer a Deus que não foi uma pulmonia.
Agradeço a Deus por não ter sido pneumonia, É uma bronquite muito aguda e infecciosa. Não tenho mais febre, mas continuo com antibióticos e coisas do gênero. Obrigado por tudo isso. A saúde tem uma espécie de dualidade. Ela é forte e frágil.
É forte e frágil.
Uma saúde negligenciada dá lugar à fragilidade, reiterou Francisco, que disse apreciar muito a medicina preventiva, porque pode evitar situações antes que elas ocorram. O pontífice agradeceu aos participantes do seminário não só pelo trabalho na busca de soluções médicas farmacológicas, mas também, concluiu, pelo empenho na proteção desse bem, porque não basta apenas curar, mas é preciso preservar a saúde.
Não só curar, sino conservar.
No âmbito do tradicional intercâmbio de delegações para as respectivas festas dos santos padroeiros, em 29 de junho, em Roma, para a celebração dos santos Pedro e Paulo, e em 30 de novembro, em Istambul, para a celebração de Santo André, o cardeal Kutkok, prefeito do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, guiou a delegação da Santa Sé para a festa do Patriarcado Ecumênico. Cardeal Kutkok estava acompanhado por outros superiores do Dicastério, o arcebispo Brian Farrell, secretário, e Monsenhor Andrea Palmieri, subsecretário. Junto com a delegação em Istambul estava o núncio apostólico na Turquia, arcebispo Marek Solzinski. A delegação da Santa Sé participou da solene divina liturgia presidida pelo patriarca ecumênico, Sua Santidade Bartolomeu, na Igreja Patriarcal de São Jorge Alfanar, e teve um encontro com o patriarca e conversas com a comissão sinodal encarregada das relações com a Igreja Católica. O cardeal Koch entregou ao patriarca ecumênico uma mensagem autógrafa do Santo Padre, que ele leu publicamente no final da Divina Liturgia. Movido por sentimentos sinceros de afeto fraterno e consciente dos profundos laços de fé, esperança e caridade que unem as igrejas irmãs de Roma e Constantinopla, escreveu o Papa na sua mensagem, envio-lhe fervorosos votos de felicidades, querido irmão em Cristo, pela festa do apóstolo Santo André, irmão de São Pedro, patrono celestial e protetor da Igreja de Constantinopla e do Patriarcado Ecumênico. Da mesma forma, continua Francisco, estendo minhas saudações aos membros do Santo Sínodo, ao clero, aos monges e monjas e a todos os fiéis reunidos na Igreja Patriarcal de São Jorge nessa ocasião solene. O Santo Padre em seguida recorda que a festa de Santo André precede a comemoração de um evento verdadeiramente histórico: o encontro entre o Papa Paulo VI e o Patriarca Ecumênico Atenágoras em Jerusalém, em janeiro de 1964. Esse encontro, escreveu, foi um passo vital para romper a barreira da incompreensão, da desconfiança e até mesmo da hostilidade que existiu por quase um milênio. É digno de nota, acrescentou o Papa Francisco, o fato de que hoje nos lembramos não tanto das palavras e declarações desses dois pastores proféticos, mas, acima de tudo, de seu caloroso abraço. De fato, é muito significativo que esse caminho de reconciliação, de aproximação crescente e de superação dos obstáculos que ainda impedem a plena comunhão visível tenha começado com um abraço, um gesto que expressa com eloquência o reconhecimento mútuo da fraternidade eclesial. O pontífice sublinha em seguida que o exemplo do Papa Paulo VI e do Patriarca Atenágoras nos mostra que todos os caminhos autênticos para a restauração da plena comunhão entre os discípulos do Senhor são caracterizados pelo contato pessoal e pelo tempo passado juntos. Além disso, por meio do diálogo amistoso, da oração comum e da ação conjunta a serviço da humanidade, especialmente daqueles afetados pela pobreza, pela violência e pela exploração, os membros das diferentes igrejas descobrem cada vez mais profundamente sua confiança compartilhada na providência amorosa de Deus, sua esperança na vinda do reino inaugurado por Jesus Cristo e seu desejo comum de exercer a virtude da caridade, inspirada pelo Espírito Santo. Na sua mensagem, o Papa destaca ainda que, com a ajuda de Deus, fomos capazes de continuar no caminho traçado por nossos veneráveis predecessores, renovando muitas vezes a alegria de nos encontrarmos e nos abraçarmos. Nesse dia da festa de Santo André, conclui Francisco a sua mensagem, rezemos fervorosamente a Deus nosso Pai misericordioso para que cesse o clamor das armas, que só traz morte e destruição, e para que os líderes governamentais e religiosos busquem sempre o caminho do diálogo e da reconciliação. Que os santos apóstolos Pedro e André intercedam por todos os povos e obtenham para eles os dons da comunhão fraterna e da paz.
Do Nuno Fica Aqui, Festival da Canção Cristã da Diocese de Santo André, vamos ouvir Senhora do Sim.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.